Aleluia, paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, Deus esteja abençoando você ricamente. Que privilégio temos, né, de podermos acordar de manhã, sabermos que Deus é conosco, sabermos que Deus tem um propósito, um plano nas nossas vidas, Ele quer abençoar você hoje também, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo 36. Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 36. Amém? Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva, idade de 84 anos. Nunca deixou o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Pai, queremos te glorificar, obrigado por essa nova manhã, obrigado pelo teu amor, obrigado que tu és um Deus que tem um plano maravilhoso na vida dos teus filhos. Vem Espírito Santo, vem ministrando nessa manhã. Senhor, nós precisamos de ti, precisamos de uma palavra viva para o nosso coração. Vem estar nos ensinando, Pai, te louvamos e te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu fico fascinado quando eu olho a história de pessoas que se deixaram influenciar de tal maneira pelo Espírito Santo, que mesmo vivendo antes da época do Espírito Santo, já adoravam, já louvavam, glorificavam, independente da sua raça, independente do seu credo, independente de qual origem eles tinham, ou se era homem e mulher, mas eles tinham no coração esse louvor e essa adoração. E a Bíblia nos relata aqui algo inédito na história da Bíblia, que nós vemos principalmente no Novo Testamento, que é justamente uma mulher ministrando no templo. E o templo, para quem conhece um pouco a história de Israel, o templo, principalmente naquela época, era reservado somente para homens, e o templo, o ministério no templo era feito só por homens. E a Bíblia afirma que começa já dizendo uma profetisa. Já dá o nome ao chamado de uma mulher que, na verdade, nós, dessa maneira, não encontramos de novo no Novo Testamento. E a Bíblia nos mostra claramente a respeito do chamado dela. E a Bíblia afirma que era uma profetisa, era uma mulher. E ela estava servindo no templo. E ela estava ali, e de uma forma incrível, a Bíblia relata de que ela era conhecida, era de uma família conhecida, era da tribo de Asser, ela era filha de Fanuel, e ela tinha um ministério profético. E a Bíblia relata que ela foi casada, ela casou virgem, foi casada 7 anos, e depois permaneceu viúva. E interessante, é a palavra hebraica, ela fala assim, permaneceu viúva 84 anos. Nós, em geral, colocamos que ela era viúva e tinha a idade de 84. E aparentemente, pelos escritos hebraicos, ela não tinha 84 anos, e sim, ela já era viúva há 84 anos, o que é uma coisa muito difícil de ser conotada. A maioria das traduções, elas colocaram idade de 84 anos. Independente se era 84 ou se ela já há 84 anos, ela era viúva, significaria que hoje ela estaria com a idade, nessa época, de 105 anos, o que é improvável. Mas mesmo assim, o que nos mostra é uma pessoa que já passou da sua tempo de mocidade, do tempo de força, do tempo de vigor, do tempo de estar trabalhando, do tempo de estar ativa. E a Bíblia relata de que tinha umas características dela, nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite. E eu fico fascinado quando eu vejo uma pessoa orando, uma pessoa adorando, mesmo que ela esteja enferma, mesmo que ela esteja com problemas. E aqui, principalmente, uma pessoa que já estava fazendo hora extra aqui na terra. E a Bíblia diz que ela não parava de adorar a Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa celestial você ter uma personalidade que a sua vida é uma vida de louvor e de adoração. Todos que chegavam viam ela e sabiam, essa é aquela que louva, que adora na casa do Senhor. Qual é a minha e a sua desculpa para nós não adorarmos a Deus, para nós não louvarmos a Deus? E a Bíblia diz que ela nunca deixava o templo. É maravilhoso quando Deus nos dá sede e fome daquilo que é de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus nos dá, da oração, do tempo de comunhão com Deus, da casa de Deus. E a Bíblia diz que ela tinha, ela mesma agora já sendo viúva, mesmo ela, e eu creio que ela com certeza, ela não se deixou apartar por comentários. Eu tenho certeza de que ela escutou muito essa palavra. Você não pode profetizar, você é mulher. Você é mulher, o que você está falando no templo? Você não pode estar aqui. Mulher, você não devia estar falando. Mulher, você tem que ficar quieta. Com certeza, quantas milhares de vezes ela ouviu essa expressão. Mesmo assim, ela não parava de adorar. Mesmo assim, ela não permitiu que isso afastasse ela do templo. Mesmo assim, ela não parava de glorificar a Deus e saber que Deus é com ela. Quão rápido nós, seres humanos, julgamos e nos achamos no direito de dizer quem pode e quem não pode. E a Bíblia fala no Senhor, chegou ali naquele momento e começou o que novamente a fazer? A louvar a Deus. Ela não podia deixar de louvar. Ela chegou e ela viu aquilo que Deus havia lhe mostrado. Ela ainda não tinha os escritos do Novo Testamento, mas o Espírito Santo havia lhe mostrado. E a Bíblia diz que ela começou a louvar a Deus e falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção. Ela começou a falar de Jesus para todo mundo. Naquela idade, ela não parava de falar de Jesus para todo mundo. Essa característica de alguém que é cheio do Espírito Santo, fala de Jesus para todo mundo. E a Bíblia diz que ela falava para todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, Ele começa a mostrar aquilo que para a lógica humana, em geral, é algo singular. Na lógica humana, são pessoas jovens que deveriam estar louvando, adorando, glorificando. E a Bíblia mostra que quando Jesus é para ser apresentado no templo, são duas pessoas que reconhecem que louvam, Simeão e Ana. E os dois já tinham uma idade que não era de tão jovem. Quando Deus começa a ministrar, Ele mostra que os primeiros serão os últimos, de que você, quando Deus tem um chamado na sua vida, que Deus sabe aquilo que Ele coloca na sua vida e você não precisa de uma recomendação humana, você não precisa de um pré-requisito que te dê essa qualificação em questão humana para louvar a Deus. Você precisa só do Espírito Santo, Senhor Jesus, dentro do seu coração, para louvar a Deus. E ela começou a louvar a Deus e falava a respeito da criança, todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Maria e José entraram no templo para apresentar a criança, conforme a lei de Moisés ordenava, ao oitavo dia. Mas eles não esperavam encontrar profetas que soubessem aquilo que Deus estava fazendo. E como Maria, em todos os outros eventos, a Bíblia diz, ela guardava todas essas palavras no seu coração. Essa profetisa Ana me fascina. De uma pessoa que não permitiu que os anos trouxessem amargura. Não permitiu que os anos tirassem ela da casa do Senhor. Não permitiu que a fofoca fizesse ela parar o seu ministério. Não permitiu que aquilo que as pessoas falavam tirasse o foco dela do Senhor. E do Senhor está revelando para ela. E a Bíblia chama ela de profetisa. E ela era uma profetisa de verdade. Ô irmão, hoje em dia tem tanta pessoa com esse ofício no WhatsApp que a gente realmente chega a questionar aquilo que pessoas chegam a fazer em nome do Evangelho. Quando Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, eu fico fascinado quando eu vejo aquilo que Deus faz. E essa mulher, aparentemente, numa situação bem delicada, ela, pelo jeito, não tinha medo da morte. Em Hebreus, a Bíblia nos fala, capítulo 2, versículo 14 e 15, visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruir o diabo que tinha poder da morte. E daí, no versículo 15, só desta maneira ele libertaria aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ana não tinha mais esse medo. Muitas vezes nós não percebemos que o medo da morte é um demônio. A Bíblia nos relata enviado por Satanás. E essa mulher, O que seria natural, a pessoa começa a ficar frágil na idade e o medo da morte faz ela tomar cuidado em todos os aspectos e não ser mais ativo na obra de Deus. Essa mulher não tinha medo da morte. Essa mulher glorificava com a autoridade. Essa mulher louvava com uma vivacidade. Essa mulher testemunhava com uma jovialidade. E ela proclamava a todos que esse era o Messias. Nós temos um chamado nas nossas vidas, que é proclamar o nome de Jesus. E quando nós encontramos ao Senhor Jesus na nossa vida, eu não sei quanto tempo você já conhece a Jesus. Quando Jesus começa a ministrar nas nossas vidas, Ele nos capacita, Ele nos salva, Ele nos restaura, Ele revigora. Mas muitas vezes nós nos distanciamos do chamado por causa de pessoas. Porque as pessoas falam que eu não posso, que eu não sou. Eu creio que dificilmente alguém ouviu mais comentários de desabono da sua conduta do que essa mulher ouviu. No templo de Deus, como mulher, com o sacerdócio de profetisa oficial, com certeza teve muita afronta, muito ataque. Mas ela não permitiu que isso roubasse a sua alegria, que isso roubasse o seu louvor, que isso roubasse a sua adoração, que isso roubasse a sua presença no templo do Senhor e que isso tirasse dela o ministério que Deus lhe havia confiado, de falar daquele, aleluia, que viria para resgatar a Israel, viria para salvar aquele que se havia perdido. Quando Deus chamou você, Ele conhecia você, Ele sabia do seu potencial. Mas muitas coisas talvez aconteceram durante a caminhada que entristeceram seu coração, que tiraram você da linha dos soldados na ativa, que fizeram você ir para a reserva. Antigamente, ainda talvez jovem, ainda na Jocum, ou proclamava o Evangelho de Jesus, falava do amor de Deus. E o tempo passou e de repente vem relacionamento, vem filhos, vem trabalho, vem a idade, vem os compromissos, vem a faculdade, vem o doutorado. E são tantas coisas que em si só elas não são más. Mas quando elas nos distanciam do propósito que Deus nos chamou, que é o amor de Deus, que é permitirmos o Espírito Santo ministrar nas nossas vidas, permitirmos que nós sejamos úteis ao reino de Deus e sermos perigosos para o inferno. A minha oração é que você volte àquilo que Deus te chamou. Que você não permita que o inimigo roube aquilo de mais precioso que você tem, que é em Cristo Jesus o seu chamado. O seu chamado de proclamar as boas novas. A Melissa, ela não parava de falar para todo mundo. Ah, irmão, essa pessoa de idade, essa pessoa discriminada, essa pessoa que na verdade já devia estar em casa na cama, ela estava no templo. E a Bíblia diz que estava todo o tempo, ela estava na casa de Deus, louvando, glorificando, adorando e falando daquele que veio para fazer diferença nas nossas vidas. E essa é a minha oração. Não permita que o inimigo roube esse primeiro amor, roube essa alegria da presença de Deus, roube esse louvor, essa adoração, roube esse tempo precioso com Deus. Ele é o Deus que muda a nossa história, independente da idade. Ele tem um propósito na sua vida. E quando permitimos o Espírito Santo novamente agir, somos vivos, temos essa vivacidade do Evangelho, proclamamos as boas novas e trazemos essa alegria do Senhor com o amor de Deus. Essa profetisa, uma pessoa de idade, essa viúva, ela tinha esse amor de Deus derramado em seu coração. Mesmo que o Espírito Santo ainda não estivesse ativo dessa maneira, mas pelo seu fruto nós vemos que ela era uma pessoa totalmente na presença de Deus. E essa é a minha oração na sua vida. Deixa o Espírito Santo. Mova-se no sobrenatural de Deus. Creia, Deus pode e tem muito mais para você do que aquilo que até hoje você tem experimentado. E Ele quer, Ele pode. E Ele vai mudar a história. Para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém.
Oh, glória. Oh, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, por este novo dia, Senhor. Obrigado, Senhor, que temos esse privilégio de chegar na Tua casa, junto com os irmãos, Senhor, de estarmos na Tua presença, que nós possamos ter esse coração de louvor e adoração. Que nós nunca nos afastemos, Senhor Deus, daquilo que Tu tens para as nossas vidas. Senhor, perdoa, Senhor, quantas vezes, Senhor, nós nos enchemos com as coisas erradas, Senhor, esquecemos, Senhor, desse louvor e essa adoração. Mas, Senhor, renova-nos, Senhor Deus, nos fortifica, que não sejam empecilhos, não sejam circunstâncias, não sejam posturas de outras pessoas que nos afastam da Tua presença, mas sim, Senhor Deus, o nosso coração possa estar voltado totalmente para Ti. Senhor, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, coração que Te ama, Senhor. Senhor Deus, não deixa, Senhor, apagar esse fogo que está dentro de nós, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, tem te colocado, que nós possamos realmente, Senhor, saber cultivar, Senhor Deus, essa comunhão contigo, estar na Tua presença. Precisamos de Ti, Senhor, e anunciar as boas novas, que Jesus Cristo veio, aleluia, e Ele morreu por nós na cruz do Calvário, Ele ressuscitou e Ele está sentado ao lado do trono do Pai. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado que temos um Deus vivo, um Deus onde é que nós podemos chegar. Esse véu foi rasgado, temos esse livre acesso ao Pai. Isso é o que nós realmente aproveitamos, isso. Esse tempo da graça que Tu nos tens dado. Muito obrigado, Senhor. Temos essa liberdade ainda, Senhor, de Te adorar e Te louvar. E liberdade, Senhor Deus, também junto com os irmãos. E que isso possa ser um prazer, uma alegria, Senhor. Ser realmente um renovo em nós, Senhor, para que nós possamos ser vitoriosos. Aonde Tu nos colocas, precisamos de Ti. Cuida de cada um, Senhor. Renova-nos, fortifica-nos, proteja cada um, Senhor. E nos colocamos esse dia abençoado nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.